Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. E hoje acho que é um dos episódios mais especiais até agora do nosso podcast, Tomás. Eu nem falei o porquê pro nosso querido Tomás. E não é porque a gente tá com umas stats muito boas no nosso podcast. A gente tá muito feliz que a gente chegou aos 4 mil plays. A gente fica realmente muito feliz. Mas, Tomás, sabe por que hoje é tão especial? Ou talvez o dia mais especial?
Por quê?
Porque no dia de hoje, 18 de março, completa um ano que a gente lançou o primeiro episódio desse podcast. Então, esse é o aniversário de um ano
moral?
Desse podcast. Uhum.
Na moral? Caralho!
Fui feliz procurar
ontem. Feliz Navidade. Ah, não, isso é... Feliz aniversário.
No caso, o dia que a gente tá gravando hoje, dia 18, faz um ano. Esse episódio vai ser no dia 19. E, cara, se vocês querem ter um choque de realidades, voltem no primeiro episódio. Mano, é horrível. É horrível o nosso primeiro episódio. Eu tava ouvindo ontem, então era só pra ver qual é, tá ligado?
Cara,
eu tava numa desanimação total. Nossa, tava horrível aquele episódio. Não tem como ouvir. Sorte que a gente melhorou muito. Ao longo do tempo fomos ganhando mais ouvintes. E agora a gente tá aqui, Tomás, muito felizes. Então, muito obrigado por esses 4 mil plays. Muito obrigado por nos acompanharem nesse primeiro ano de podcast. Espero que venham muito mais. Então, Tomás, taca ali aquele momento em Anchor Breaker e dá-lhe, pá.
Então, galera, segunda semana após All-Star, a gente já consegue perceber como é que as coisas vão começar a andar nessa segunda metade da temporada. Eu sei que eu fiz esse gancho no último episódio, mas agora sim a gente começa a ver as coisas talvez se ajustando, a gente vai falar isso aqui mais pra frente, mas as coisas começando a ser da forma que a gente esperava que elas iam ser. Como, por exemplo, o Bucks, né? O Giannis pós-All-Star tá virando... Voltou a ser o monstro que ele era, o MVP, back-to-back ele é. E o Bucks engatou uma sequência de 5 vitórias, né, Pedro?
Sim, cara, o Giannis, depois de um All-Star glamouroso que ele fez, lógico que não é parâmetro nenhum, ele voltou anotando 30 pontos de média nos 4 jogos que ele fez agora, Tomás. E, cara, desses 4 jogos... Ele meteu simplesmente 3 triplos duplos. E o jogo que não foi um triplo duplo, ele meteu 32 pontos e 15 rebotes. Então, gente, se preparem para um Giannis avassalador que vai pipocar em playoffs. Isso é sempre acontece. Infelizmente, sim. Mas demorou um pouco para o Giannis engrenar e agora ele tá fazendo o Bucks ganhar. Ele tá. Sabe as críticas que a gente fazia do Giannis não ser clutch?
Estão meio que se apagando.
Estão meio que se apagando. Porque, por exemplo, no jogo de ontem contra o Philadelphia 76ers, que foi um jogo horrível. Eles fizeram o primeiro tempo inteiro do Bucks, eles meteram 31 pontos com 25% de aproveitamento.
Field goal.
Mas depois o Giannis foi carregando o time aos poucos, e quando chegou na prorrogação, ele meteu uma bola de 3 e um step back na cara do Ben Simmons para ganhar o jogo, para acabar com o jogo. Então eu acho que aquelas críticas que a gente fez com o Giannis talvez possa ser muito cedo pra gente falar, mas a questão do clutch de ser decisivo tá começando a ser uma bagagem dele, Tomás. Não sei se tu concorda comigo.
Ah, cara, ó, vou te falar. A bola de 3 não é característica
não.
Do Giannis.
Eu não tô falando que ele tá com bola de 3. Eu tô falando que ele tá começando a conseguir matar a bola no final do jogo e não ficar apagado. Porque como a gente lembra, no quarto, geralmente o Giannis fica completamente apagado. Então, não sei.
Pode crer. Não, eu acho que talvez sim. Nesse sentido, mas, por exemplo, esse exemplo que tu deu da bola de 3 do Pepec, beleza, cara. Mas de todas. Mano, de todas as vezes que tu largasse ele, eu acho que essa seria, tipo. Seria essa vez, tá ligado? Ele deu sorte, eu diria assim. Ele deu sorte,
sei.
Mas...
Cara, ele meteu 3 de 3 do perímetro, eu sei que foi no All-Star, mas, cara, talvez esteja criando uma evolução, porque demorou muito o Giannis ter um arremesso. Temporada passada foi que ele começou a ter um aproveitamento um pouquinho melhor de arremesso de meia distância, de bola de 3 pontos. Mas agora parece que ele tá arriscando mais. Sei lá, temporada passada ele chutava 2 bolas, essa ele tá chutando 4 bolas por jogo, tá ligado? Isso aí é uma crescente para um jogador que foi 2 vezes MVP adicionar na bagagem. E o jogo de ontem não foi um jogo fácil, era contra o jogo da melhor campanha da Conferência Leste, era quase que um confronto direto. Então, acho que ele botou o jogo nas costas, não precisou, sei lá, do Middleton matar bola, do David Chainsaw matar bola. Ele foi lá e falou, não, me dá aqui que eu resolvo. E se isso acontecer nos playoffs, tem grandes chances de o Bucks não ser mais aquele Bucks pipoqueiro de sempre. Porque eu comparo muito esse Milwaukee com o Toronto Raptors do DeMar DeRozan, que fazia temporadas glamourosas pra chegar nos playoffs e ser varrido. Não sei tu.
Uhum. É, não, dadas as devidas proporções, né, acho que sim.
Certo. E, cara, o Bucks agora adicionou ao plantel o PJ Tucker, né, Tomás? Que a gente fez a discussão no episódio passado pra onde que ele iria. E foi uma troca bem chulé, cara. Porque, assim, olha, ele veio de graça. Convenhamos.
É, se eu não me engano, saiu o DJ Augustin e o DJ Wilson, que foi poucas bosta, pra ser bem sincero. Não é...
A dupla, a Locke.
Mas não foi nada demais.
In the summer. Tá. Vai.
Não foi nada demais, tá ligado? Eu acho que o Rockets realmente tá fazendo lá o... Como é que é o... Caralho.
Rebuild?
Eles... Não é o rebuild, mano. Como é que é quando o time perde porque eles querem? Por querer?
Ah, eles estão tancando,
velho. É isso, eles estão tancando. E o Bucks tá só ajudando. E, meu, eu acho que aquele negócio do Ilyasova que a gente falou, eles se livraram do Ilyasova porque eu acho que eles já estavam com a cabeça meio que no PJ
é
Tucker, tá ligado?
Faz PJ
Tucker vai
porque...
trazer uma defesa melhor do que o Ilyasova trazia. Ele é um pouco mais rápido. E ele
Certo.
tem a bola de três no corner, que é bem onde precisa, tá ligado?
Certo. É, realmente o Ilyasova seria uma versão piorada do PJ Tucker. O PJ Tucker tem aquela, que nem tu falou, a bola do corner, que eles precisam, e muito, esse time precisa muito, além de poder defender várias posições. Eu acho que o Bucks foi certo no PJ Tucker, foi uma posição que eles realmente estavam muito carentes, porque o DJ Wilson estava com uma minutagem bem relevante. Isso não é bom para um time que quer ser o campeão da NBA.
É verdade.
E, cara, nessa sequência, com a volta do Jrue Holiday ao time titular, porque desde o All-Star o Holiday começou a ser titular, o Middleton também tá bem consistente, que era uma coisa que a gente não via. A gente via vários jogos inconsistentes, altos e baixos do Middleton, agora ele tá meio que centrado. E o Giannis decisivo, tudo isso contou para essa invencibilidade, porque o Bucks não perde há 5 jogos, se eu não me engano, eles estão há 5 jogos invictos, e acho que vão conseguir seguir bastante, Tomás. E eu acho que nessa pegada dá pra gente engatar também o papo do Miami Heat, que a gente criticou muito o Miami Heat episódio passado, vocês vão se lembrar, a gente falou bastante merda. Só que, cara, a gente tem que ressaltar agora a defesa do Miami. Posso falar um pouquinho aqui, Tomás, ou tu quer acrescentar alguma coisa?
Não, pode engatar.
É porque eu tô falando pra caralho, eu sei disso, tá? Eu sei que eu tô falando pra caralho. Mas é
Podcast
que, por
pra isso.
exemplo, a defesa do Miami Heat. O Heat começou a temporada muito mal. Todo mundo sabe disso. O Heat começou realmente a temporada muito mal. O Jimmy Butler demorou pra voltar. E nesse início de temporada, eles eram, sei lá, a 22ª melhor defesa, com um recorde negativo, 6 vitórias, 12 derrotas. Estavam jogando muito mal. Só que aí voltou o homem, né, Tomás? Voltou o Jimmy
The
Butler, que
man.
a gente tinha
O
falado
homem
que o Jimmy Butler,
antiquário.
o homem antiquário. Cara, dá pra gente considerar o nosso podcast como antes do Butler e depois do Butler, né, Tomás?
É verdade.
E, cara, o Butler, a gente falou que ele não tava sendo muito, como é que se diz, não tinha tantos holofotes no Butler essa temporada. Mas de uma semana pra cá isso mudou. O Butler começou a montar triplo-duplo atrás de triplo-duplo, 30, 40 pontos a cada jogo. E realmente, a partir da volta do Butler, eles estão com um recorde positivíssimo, 15 vitórias e 6 derrotas. E aqui que vem a estética, eu vou jogar no teu colo e tu desenrola, Tomás. A
Vai.
partir da volta do Butler, eles são a segunda melhor defesa da NBA. Eles partiram da 22ª sem o Butler para a segunda melhor. E ainda melhor, Tomás, adicionaram o Ariza nesse elenco.
Pois é, cara, ó. Eu acho que, como tu falou, isso se deve muito ao Jimmy Butler, que ele tá botando 3,5 steals por jogo. Claro, steals não é o que conta pra defesa, é um stat, mas, tipo, não é o que comanda a defesa. A defesa é tu fazer o adversário errar e tal. Enfim, mas eu acho que adicionar o Ariza, que querendo ou não é um 3 and D, Pedro.
Sim, o Ariza, pelo menos nos seus tempos áureos, foi.
E eu acho que agora ele vai ser só um tampa. Eu, cara, o que eu pensei quando eu vi o negócio do Ariza, eu pensei assim, eles talvez tenham se arrependido de mandar embora o Jay Crowder, tá ligado? Eles estão tentando achar alguma
Muito.
coisa parecida. E o Ariza é o mais parecido que se tem no mercado agora, tá ligado? Que se pode conseguir por pouco,
Sim,
sabe?
tá certo. E, cara, o Ariza bateu um recorde impressionante, né, Tomás? Ele é o jogador que foi mais trocado na história da NBA. Ele tem 11 trocas no currículo. É legal falar isso
Nossa.
porque ninguém quer o Ariza, só que o Ariza, na época do Houston, ali quando tinha o CP3, Cara, ele tava comendo a bola. O Houston se arrependeu muito de mandar ele embora. Se ele for aquele cara no hit, ele e Iguodala vindo do banco, nessa defesa.
O Iguodala tá fora, se eu não me engano, né?
Tá fora?
Ele tá. Ele... Eu não sei por quanto tempo eles vão ficar
Eu
fora,
já.
mas eu acho que eles dois estão
Eu já
fora.
te acho aqui. Pode continuar falando que eu já te acho.
Mas enfim, cara, eu acho que a gente tem tudo pra começar a voltar, começar a engatar, apesar de eu sempre ach... Meu, desde quando eles foram pra sinais, eu achava um time meio sem graça, cara. Eu até ia falar. Eu tava pensando isso hoje de manhã. O que a gente ia falar no episódio? E, cara, eu sempre achei um time sem graça, não sei tu, meu, mas. Eu não sei. Cara, eu gosto do Jimmy Butler e só, tá ligado? O Bam Adebayo totalmente sem expressão pra mim. E o
Pode
Tyler
crer.
Herro tá poucas bosta agora, tá ligado?
Sim.
Então, eu acho que o carisma todo desse hit vai pro Jimmy Butler. A volta eu considero que é totalmente mérito dele ter voltado a jogar.
Claro.
Que, enfim, o Adebayo ele era o most disimproved player, tá ligado?
Sim.
E eles, né, eles estão querendo fazer alguns moves, mas eu realmente acho que esse ano não vai dar pro Heat, Pedro. Eu não sei o que tu acha, mas
Não,
esse ano não vai dar pro
eu.
Heat.
Se eles continuarem nessa crescente, eu confesso que eu não sei. Campeões eles não vão ser, mas se eles continuarem nessa crescente, porque o que importa é crescer agora, né? Porque não adianta começar bem a temporada e decair no final. Você tem que chegar em alto nível para os playoffs. E o Heat tá fazendo isso, o Jimmy Butler tá comandando, e eu concordo contigo. O mérito tá todo na volta do Jimmy Butler. Porque realmente o Heat é um time muito bom. E é um time. Dá pra botar em caixa alta time, porque todos pontuam muito. Mas falta o líder, falta aquele cara que dentro de quadra vai ser o general, que ele vai comandar a defesa, vai comandar o ataque, vai decidir as jogadas e vai decidir o jogo no final se precisar. Esse cara é o Jimmy Butler. Desde o início da carreira dele lá em Chicago, ele já era esse cara. Mas sabe uma pessoa, Tomás, que para mim podia muito ser esse cara na ausência do Jimmy Butler, ele não tá jogando nada, na minha opinião? É o Goran
Diga.
Dragic. Na minha opinião, o Goran Dragic
Realmente.
fez uma bolha excepcional. Eu lembro que ele estava aplicando 30 pontos por jogo, estava jogando muita bola, estava sendo o craque junto com o Jimmy Butler. E, cara, na
Antes do
ausência
playoff,
dele,
né?
ele seria o cara mais experiente do time. Né? Ele seria o cara que ia comandar essa equipe, tanto no ataque quanto na defesa. E não, tá botando 13 pontos por jogo, tá sendo bem. Como é que tu usou a palavra do Adebayo? Sem expressão? Ele tá sendo sem
É.
expressão, Tomás.
Sucateado.
Boa! Sucateado.
Tá, Pedro, mas aqui vai a pergunta para ti. Tu acha que a partir de agora a Conferência Leste vai começar a se ajustar assim a como que a gente pensava que ia ser antes de começar a NBA?
Cara, eu fui abrir, confesso que fui abrir a classificação da NBA novamente e me surpreendi, porque quando a gente foi gravar o último episódio, o Miami Heat, se eu não me engano, tava em nono. E, cara, a gente abriu a classificação e hoje eles estão em quartos, o Bucks tá em terceiro, o Nets em segundo e o Sixers em primeiro. Cara, isso é mais ou menos que uma normalidade na Conferência Leste. Lógico, a gente sente falta de um Boston Celtics, sente, mas eu acho que como o Miami Heat e o Bucks, o Celtics ainda vai ter aquela crescente para não para eles crescerem, para eles subirem muito na tabela. Eu acho que o Boston tá esperando esse momento. O do Heat demorou, mas aconteceu. O do Bucks demorou, mas aconteceu. E o do Celtics está para acontecer. Eu acho que só ajeitar uma outra troca perto da trade deadline, trazer, sei lá, um pivô muito bom. E eu acho que o Celtics se engata e consegue entrar ali por quinto. Mas realmente, Tomás, a Conferência Leste está voltando ao normal, mas tem certas coisas estranhas, entre aspas, dá para falar. Porque, por exemplo, o Hornets está se mantendo ali em quinto. Isso é muito legal de a gente ver. O Hawks deu uma puta arrancada e tá em sexto. O Knicks continua em oitavo e o Bulls em nono. Então a gente tem alguns nomes diferentes que faziam um tempo que a gente não via na disputa de playoffs, que a gente não via na disputa da Conferência Leste, que estão começando a entrar. Eu acho que é interessante a gente falar desses nomes.
É, tem esses times aí que estão aparecendo mais, estão mais com essa expressão, acho que dá para usar como exemplo o Hornets, né, Pedro? Que nem
Lógico.
tu falou. Que para mim, eu vou te falar, esses times aí que tu falou, o Hornets e o Hawks, principalmente, são times que eu acho que vão decair, tá ligado? O Hornets pode estar jogando muito bem, tá com o Michael Jordan lá do lado da quadra. O LaMelo tá começando a Começando não, ele já começou a temporada sendo o primeiro na corrida de rookie. Eu acho que talvez ele provavelmente vai terminar. E o time do Hornets tá realmente jogando bem, só que, cara, eu acho que é aquele negócio que Sabe que é meio incerto, meio instável, sabe?
Cara, eu coloco o Hornets. Eu vou ser bem sincero aqui. Vocês vão. Pode ficar um pouco polêmico isso aqui, mas eu coloco o Hornets no mesmo patamar do Heat da temporada passada, da bolha passada.
Meu Deus, Pedro. Não,
Porque.
calma, né?
Não, calma, agora eu vou explicar. Lógico, falta um Jimmy Butler, falta. Isso é um fator que pende bastante nessa balança, porque o Hornets falta aquele
Gordon
jogador.
Butler.
Exato, o Gordon Hayward pode sim estar se tornando esse Jimmy Butler. Lógico que não na altura, mas pode estar se tornando esse jogador. Mas o Hornets tem coletivo. E a gente já viu que o coletivo atualmente na NBA está dando muito certo. Ó, o Utah Jazz, o Philadelphia 76ers, o próprio Miami Heat. Cara, o coletivo dá certo. A gente tem, por exemplo, o Scary Terry e o Gordon Hayward. Cara, na época do Boston Celtics, ali que eles tinham a bola monopolizada por Kyrie Irving, Jaylen Brown também não estava jogando nada. Aquele Boston Celtics, por exemplo, tá pior do que o Hornets de hoje. Então, o Scary Terry e o Gordon Hayward, que ambos estão botando mais de 20 pontos de média por jogo, estão colocando o Hornets em outro patamar. Além disso, Tomás, eles têm mais de 7 jogadores com mais de 10 pontos por jogo. Isso é uma stat importante para um time que busca os playoffs. Não sei se tu concorda comigo.
É, pois é, eu acho que é, 7 jogadores geralmente é o que tu vai usar numa série de playoffs. Sete, oito jogadores, tu não vai querer dar muita rodagem, tu vai usar o que tu tem de melhor.
Sim.
E, cara, eu vou te dizer que o que me surpreende é o Miles Bridges não tá com mais de 10 também, tá ligado? Mas tá
É que tem
quase.
muito highlight, né? É que tem muito highlight
É.
dele, velho.
Cara, é que tu só vê dunk do Miles Bridges, tipo, uma lob
Do
do
Lamelo.
Lamelo pra ele, cara. É só isso que tem. Mas, tipo. Eu acho que realmente essa adição, a adição desses dois, abre aspas, veteranos, tá ligado? Do Gordon Hayward e do Terry Rozier, eu acho que vão ser bem efetivas, tá ligado? O Devontae Graham voltando a. Quer dizer, não voltando a jogar como ele tava jogando temporada passada, porque eu acho que isso até vai ser muito difícil,
Lapso. Thiago Galhardo.
mas.
Thiago
É.
Galhardo efeito.
Efeito Galhardo. Mas, olha, eu acho que se ele voltar. Continuar metendo uns 15 pontos por jogo, ele já é um bom armador reserva, tá ligado?
E o que
Ou.
tu acha de trocarem
É.
o Devontae Graham? Porque, cara, com o Lamelo crescendo cada vez mais, o Graham não vai ter espaço nesse time. O Lamelo vai ser aquele tipo de jogador que vai jogar 37, 38, 40 minutos por jogo. Então, acho que eu já tinha visto notícias de troca aqui. Tu acha uma troca envolvendo Devontae Graham? Porque vai ter times que querem ele. Ele é um bom armador.
Ah, mano. Mas ele. Só que tu entende, tá? Ele é a mesma coisa que o Hornets é pra mim. Incerto, tá ligado?
Pode crer.
Tu já viu ele meter 3 pontos por jogo, tu já viu ele meter 30, tá ligado? Então. Eu acho que. Realmente, eles podem até querer trocar, mas eu acho que o preço que vai ser essa troca vai. Tipo, o Hornets dificilmente vai ganhar essa troca, tá ligado? Eu
Lógico.
acho que não vai valer a pena.
Não, eu
Porque não tem
concordo
nenhum
contigo.
setor com deficiência. O
Ele.
Hornets não precisa de alguma
O
coisa, só
Hornets.
precisa de um jogador melhor.
Na minha opinião, eles têm sim um setor com defesa, Tomás. Eu vou entrar em desavenças contigo, porque a defesa deles não é uma boa defesa. Eles são a 21ª defesa da liga. E realmente está faltando um cara para ser aquele general dentro de quadra, para ser o que o Draymond Green é no Warriors, para ser o que é o Jimmy Butler no Heat. Eles precisam desse jogador. Não tô falando desse tamanho. Mas eles precisam de um cara que organize a defesa. Talvez um André Robertson, que agora tá livre no mercado, não sei. Mas um cara, Tomás, que para mim é esse cara e já tá dentro do elenco, é o Bismack Biyombo. Ele tá jogando bem, ofensivamente, principalmente. Ele tá, sei lá, com 6 pontos por jogo. Eu sei que é pouco, mas com 2,5 rebotes ofensivos por jogo, isso é bastante. Lembrando muito o que fazia o Montrezl Harrell na época do Clippers. Eu tô falando não com a pontuação, mas com a entrega que ele tem dentro de quadra. Porque, cara. Montrezl Harrell, ele entrava pensando assim, mano, vou pegar todos os rebotes que der, não quero nem saber, nem que eu pule por cima de
Leão,
quem
né?
tiver, é o
É o
leão,
leão.
é o leão da selva. E, cara, o Biombo tá sendo isso, mas o problema é que ele não tá entregando isso na defesa. O Biombo, quando começou na liga, ele era aquele cara que dava toco em todo mundo, ele tinha 2, 3 tocos de média por jogo, e agora ele decaiu bastante. E a principal deficiência do Hornets no momento, Tomás, são pontos no garrafão. Eles estão apanhando muito no garrafão e isso ajuda muito para eles terem uma defesa bem ruim. Eu acho que com a volta do Biombo sendo aquele marcador mais forte, mais firme, e a adição de um cara bom no perímetro para ficar rondando o perímetro inteiro, acho que o Hornets se engata perfeitamente. Uma troca com o Devontae Graham não tem problema nenhum.
Tá, então, pra ti a única parte deficitária desse Hornets é a defesa, é isso?
Isso.
Cara, olha, mas tu acha que eles decaem ou tu acha que eles se mantêm ali na quinta seed?
Eu acho que eles decaem por um motivo. Se a defesa continuar assim, eu acho que eles vão decair, porque defesa ganha campeonato. A gente já viu isso com o Lakers, a gente viu isso com o Heat, que ganhou a Conferência Leste passada. Defesa ganha campeonato, defesa ganha jogo de playoffs, ganha série de playoffs. Então, se eles não arrumarem essa defesa, eu acho que aí sim vai ter problema, Tomás. Mas aí eu não sei se vai decair ou não, porque a gente tem times com defesas ruins que estão lá em cima. Eu ia falar do Brooklyn Nets, mas é meio sacanagem comparar o Nets com o Hornets. E tu acha que vai decair?
É que o Nets compensa, né? O Nets, ele tá ligado? Ele
tem três jogadores pra meter 40 pontos por jogo.
Cara, o que o Nets não tem de tamanho, ele tem de habilidade, tá ligado?
Pode crer.
Mas, pra mim, eles decaem. Sinceramente, eu acho que eles, se eles forem pros playoffs, vai ser pelo um play-in. Vai ser, tipo, na oitava seed. Porque, cara, é que tu vê, meu, é um time muito jovem, tá ligado? É um time que parece... Eu não sei, é que eu falo muito pelo preconceito que eu tenho com o Hornets, sendo bem sincero, eu falo muito por isso.
Eu posso dar um adjetivo? O Hornets, assim, não é um adjetivo, tá, gente? Por favor, mas o Hornets é um time do nada. Porque, por exemplo, temporada passada o Hornets era um cu. E agora o Hornets é, tipo, caralho, o Hornets, tipo, não teve uma transição com o tempo, assim, ó, tipo, não foi uma temporada mais ou menos, foi crescendo. O Hornets foi do nada, ele saiu da merda, do lixo ao luxo, do nada. Isso é raro de acontecer na NBA, porque, por exemplo, a gente imaginou que isso ia acontecer com o teu Pelicans, e não aconteceu. O Pelicans tá numa crescente devagar. O Hornets foi de uma hora pra outra.
Pode crer. E também tem isso com o Atlanta Hawks, mas eu acho que cabe a gente discutir num próximo episódio, vamos ver como é que se mantém isso aí.
Sim.
E, Pedro, ao contrário do que tá acontecendo com o Hornets, a gente tem uma coisa acontecendo ao contrário. Tu percebe que falta algum time ali nessa ida para os playoffs na Conferência Leste, né?
Cara, muitas pessoas podem pensar, pá, não falta ninguém ali, tá ligado? Mas é porque esse time era muito sem expressão. Convenhamos.
É
o Indiana Pacers.
É o Denver da Conferência Leste.
É o Denver da Conferência Leste. O Indiana Pacers era aquele time com carteirinha carimbada para todo ano ir para os playoffs. E agora, cara, eles estão em décimo e não vejo chance deles pegarem nem play-in, Tomás. Confesso para ti que eu não vejo isso. E eu não sei, é uma surpresa ou não o Pacers estar assim? Eu não sei responder essa pergunta, por exemplo.
Olha, eu acho que o Pacer, cara, na real é foda, velho. Porque, por exemplo, o Pacer tá sem o TJ Warren. Eu sei que não é grande coisa, mas, porra, tá ligado?
Pelo que a gente viu na bolha, é grande coisa, sim. Os caras estão sem o Michael Jordan.
É.
Os caras estão sem o Kobe.
Eles estão sem o TJ Warren. Eles têm o Miles Turner voltando a jogar a defesa que ele era, botando os números que ele jogava duas temporadas atrás, que ele botava duas temporadas atrás, e o franchise players dele sendo o Domantas Sabonis, né? Que, cara, que é um puta jogador, a gente não dá o shout-out merecido pra ele, mas, cara, é complicado. Eu acho que, sabe qual que foi o problema de tudo isso? Eles abriram mão do Oladipo, que era um cara sólido para pegar o LaVert. E teve esse problema com o LaVert. Teve toda essa questão. Eu acho que se eles estivessem com o LaVert jogando, a coisa ia dar bom.
Eu confesso que não, porque agora eu vou te jogar stats. Hoje eu tô que nem o PVC no Sport TV, que ninguém aguenta ouvir
os números.
Mas não é bem números. Mas assim, ó, por exemplo, temporada passada, Tomás, com o TJ Warren jogando, tá? Eles eram a terceira melhor defesa. A gente via em quadra o que o TJ Warren entregava, porque a gente sabe, a gente viu na bolha, a gente viu ainda na época do Suns, ainda na época do College, que, cara, o TJ Warren é um excepcional marcador de perímetro. E, cara, essa temporada que ele jogou apenas 4 jogos, o Pacers decaiu tanto que no momento eles são a 20ª melhor defesa. Eles deram uma decaída absurda na questão defensiva. E é o mesmo problema do Hornets, só que no momento eles não têm aquela consistência ofensiva. O Sabonis, sim, começou a temporada com stats de MVP. Eu coloquei ele na briga quando a gente fez ainda um episódio lá na volta da temporada. Nem lembro quando é que foi. Eu falei disso. Eu falei, pô, o Sabonis tá... vale um shout-out. Eu concordo contigo. Ele é muito underrated. Pra mim, ele é o, tecnicamente, bem entre aspas, o novo Jokic, que é aquele cara que a gente vai começar a ouvir aos poucos pra entrar numa corrida pra MVP, por exemplo. O Brogdon sempre entregando aquela consistência, sabe? O Brogdon é aquele cara que faz falta em qualquer time. Se tirar ele,
ele
vai fazer muita falta.
Eu acho que ele pode ser o cara mais underrated da liga atualmente, o Brogdon, talvez, né? Tipo,
eu acho que essa
com o
dupla.
Jrue Holiday.
Eu acho que essa dupla, Tomás, Sabonis e Brogdon, é uma dupla de dois jogadores muito subvalorizados na liga. Muito.
Pode crer.
E o problema deles terem trocado o Oladipo pelo LaVert, não, lógico, tem um problema defensivo. Sim, tem. Mas o Oladipo não estava mais entregando aquela defesa que ele entregava no tempo que ele era All-Star, por exemplo. Mas o LaVert, ele é um baita pontuador, a gente sabe disso. Mas eles deram a má sorte, ou não, não foi a má sorte, porque quando ele foi fazer os testes após a troca no Pacers, ele descobriu um tumor que basicamente essa troca salvou a vida do Caris LeVert. Isso é, logicamente, é muito bom. E além disso, o LeVert é um baita pontuador. Ele vai ser uma adição muito importante quando ele voltar às quadras. Mas a perda do Oladipo foi uma perda de 20 pontos por jogo. O Oladipo estava todo jogo colocando 20 pontos de média. E, cara, a saída dele abriu um buraco. Quem que vai matar esses 20 pontos? O Aaron Holiday? O Mac Buckets? Quem que vai matar essas bolas, tá ligado, Tomás? Então, meio que eles perderam esses 20 pontos. Oi?
Cara, eu acho que quando o LaVert voltar, ele cobre, tá ligado? Eu acho que é isso. A intenção era uma troca de LaVert e Oladipo pro LaVert tá fazendo o que o Oladipo tá fazendo, que eu acho que ele poderia fazer até melhor, tá ligado?
Sim, mas o problema, Tomás, é que o Pacers com o Oladipo já não tava bem.
Mas... Ah, cara, eu não sei. É complicado pensar isso, mas, tipo, eu acho que Indiana Pacers, com a volta do LaVert, pode começar a encaixar e talvez ir pra um play-in, sabe?
Certo.
Tu falou que tu acha que eles nem vão pra um play-in. Eles estão na décima seed. A décima seed, por enquanto, pega um play-in, se eu não me engano. É aquele negócio, é 19ª e 8ª, não é?
Sim, eu vou até olhar aqui quando é que o Caris LeVert volta, meu. Talvez ele já tá de volta, por sinal. Ele já começou a voltar agora aos poucos. Ele já tem três jogos, tá colocando seus 16 pontos, mas ele tá começando aos poucos. Talvez a gente consiga ver uma mudança aí nesse time, não?
Eu acho que sim, mas é aquele negócio. Não adianta essa consistência, tá ligado? E tipo, agora, eu acho que tu tem que começar a temporada bem. O Pacers não vai, não, é, não tem cara de ser o time que vai dar um salto do nada. E tipo, eles estão com, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e uma vitória, tá ligado? Então,
mas, cara,
sei lá.
O Pacers, o Indiana é esse time, né? Que é aquele time que, por exemplo, na bolha a gente não acreditava que eles iam pegar uma colocação boa e quando a gente viu eles terminaram em terceiro, por exemplo. Eu
Ah,
acho
sim,
que o
mas
Pacers.
Também,
Gente...
né? Os caras estavam com.
Tá, mas aí é que
Os caras
tá.
estavam com.
O TJ Warren não tem previsão de volta ainda. Pelo visto, ele tem mais uns meses aí. A gente não sabe nem se ele volta pra play-in ou pra playoffs. A gente não
Só ano
sabe
que vem.
porque foi uma lesão séria. Só que, cara, se ele conseguir voltar entregando metade do que ele estava entregando na bolha. O Jeremy Lamb voltar a pontuar, porque o Jeremy Lamb, depois que ele machucou, ele não chega nem perto do jogador que ele era, por exemplo. Eu acho que esse Pacers consegue. Mas, velho, não. Não, eu não coloco o Pacers numa briga nem pro play-in. Por que que tu acha que eles pegam um play-in, velho?
Eu não sei, é porque eles estão ali, tá ligado? Porque eles são, porque eu acho que eles são melhores que o Cavs, que o Wizards, que o Magic e que o Pistons, tá ligado?
Mas eles são
E que o
melhores que o
Raptors.
Raptors? Eles são melhores que o Raptors?
Ah,
Se bem que o Raptors perdeu pro Wizards ontem, né?
é complicado. Não, o Wizards perdeu pro Sacramento, não perdeu?
Sacramento, isso. Eu vi que o Norman Powell meteu 40 pontos contra um time ruim. Eu não vi que time que era. Perdão, eu já chutei o Wizards. Acho que tá cachorro morto, né?
É complicado, cara. É que essa Conferência Leste, tu vê, tipo, a partir de um momento decai muito, tá ligado?
Muito.
O nível do negócio.
É, não, eu acredito ainda no Raptors dando uma arrancada pra pegar play-in, não playoffs. Eu acredito no Celtics dando uma arrancada pra ficar ali no top 5, mas não vejo não o Pacers brigando por isso. Acho que o Pacers já vai cair um pouco mais de produção, só se o LeVert voltar a ser o LeVert do Nets. Se o LeVert voltar a ser
Pode
aquele
crer.
LeVert pontuador, aí sim dá pra ter uma chance, mas não sei não, Thomas.
Eu boto fé, eu gosto do LaVert, principalmente no 2K. Ele é bom de bola.
Cara, e outro
Mas
time que
falando.
tá. Os
Por
caras
favor.
foram engatar juntinho,
Né?
negão.
Achei.
Nossa! Tu viu,
A
né?
pauta tá que tá, né?
A pauta tá caminhando junto. Vou deixar o âncora.
Não, e já que a gente tá falando de decadência, eu acho que
Vai,
não cabe a gente só.
Mano, a gente ia puxar mesmo o gatilho,
É, os gatilhos.
velho. Eu ia falar a
Cara.
mesma coisa, velho.
Cara, e já que a gente tá falando em decadência, não vamos chutar quem tá pra baixo das seeds de playoffs. Vamos chutar quem tem na first seed da Conferência Oeste. O Utah Jazz. Que eles estão com uma irregularidade que a gente não pensava, né, Pedro? Eles estão com. Nos últimos 10 jogos, eles estão com 5 vitórias e 5 derrotas. Que Tá, beleza. Isso, na real, demonstraria uma regularidade 5-5. Mas não pra quem tá em primeiro. O recorde tem que estar tá positivo, tá ligado?
Não, tu tem que pegar os últimos, por exemplo, os últimos 6 jogos do time. Eles estão com 4 derrotas, mas os últimos 6 jogos. Eles ganharam depois do All-Star Break, eles ganharam um jogo, cara. Então tu tem que colocar isso na balança. O Jazz não tá bem, tá numa sequência ruim. Eu acredito muito que eles vão perder a First Seed logo, logo. E, cara, é bizarro pensar, porque o Jazz tava encantando a NBA inteira com aquela rodagem de bola, tava bonito de ver. Donovan Mitchell, Mike Conley, Gobert, todos All-Star, estavam jogando muita bola e começaram a cair, cair, cair. E daqui a pouco, mano, não vejo eles ficando no top 2 da conferência. Na minha opinião, não consigo ver eles ficando no top 2 da conferência. E eu queria
Pra
pedir
mim.
pra ti, Tomás, um especialista de
Ixi.
NBA, um especialista de NBA. O que que se deve a essa decaída, Tomás?
Ó, eu vou primeiro fazer os minors, os efeitos minors. Primeiro, o Mike Conley, ele tá com. Acho que ele tá com aquelas minors lesõezinhas, tá ligado? Que aparece, as injuries. Nossa, meu cérebro se foi agora, tá ligado?
É muito
Mas.
estudo.
É muito. Mas o Mike Conley tá com esses problemas, eu sei que, né, não é o grande efeito, mas, cara, eu acho que é como o Lucas, no episódio que o Fórmula de Basca falou, é um time muito coletivo, é um jogo muito coletivo, mas que uma hora desgasta, tá ligado? Uma hora falta para quem sobrar a bola, e eu não sei o que tu acha agora, pensando assim, eu não vejo qual que é o problema.
Eu vejo que o problema é que é um time que depende muito do coletivo e nos últimos jogos o coletivo não tá consistente. Por exemplo, tu vê, sei lá, vou pegar um exemplo aleatório, o Joe Ingles. O Joe Ingles teve jogos temporada passada que ele meteu 0 de 12 do perímetro. Temporada passada, não faz muito tempo isso. Então, se tu tá rodando a bola e as bolas vão cair no Joe Ingles, ele vai errar. E, cara, além do Joe Ingles, tem o Jordan Clarkson. Tem o Bogdanovic, tem o Donovan Mitchell, que todos esses são jogadores que pontuam muito, mas são jogadores inconsistentes. A gente viu isso ao longo das últimas temporadas. O Donovan Mitchell, sim, é uma superestrela, mas é uma superestrela inconsistente, Tomás. É aquele cara que tu não confia todos os arremessos nele. Eu acho que tem muito a ver com a idade, eu acho que tem muito a ver com ele ser underrated, mas o Donovan Mitchell tá se provando um All-Star. Ah, não, não vou jogar essa aqui. Eu não vou
Vai lá.
jogar essa aqui porque ele é. Não, não. Não, eu já vi o Donovan Mitchell decidir série de playoffs. Eu não vou falar que ele não é assim. Eu vou jogar as pedras no Rudy Gobert, velho. Foda-se. Vou falar mal do Rudy Gobert, mano.
Tu quer jogar em algum
Eu
lugar, tá
quero
ligado? Tu
jogar.
não
Mano,
sabe aonde.
eu
É
tô
tão
olhando.
coletivo que tu não sabe aonde.
É, eu quero atacar alguém. Eu quero atacar alguém. Eu não gosto muito desse time. Eu não sei quem. Vamos atacar o Rudy Gobert porque ele tocou nos microfones lá com o Covid. Cara.
Culpa
Eu
dele,
não.
filho da puta, cuzão.
O cara acabou com a minha liga. O cara acabou com a minha liga.
Ignorante.
Ignorante. Não, mas eu acho que realmente esse jogo coletivo depende muito do time inteiro rodando. E com o Mike Conley tendo essas pequenas lesões, eu acho que falta uma peça. Não tem ninguém para repor o que o Mike Conley faz nesse time. O Mike Conley foi All-Star depois de um tempão, tá ligado? E ele jogar
Ah, mas
machucado é
foi
foda.
na. Foi até desmerecido, sendo bem sincero. Tipo,
Não
eu tô
foi
ligado, mano, ele
desmerecido.
é foda.
Cara, o Mike Conley nunca tinha sido All-Star, Tomás.
Mas tinha o DeRozan pra ir, tá ligado? Que ele tava botando números maestria, tá ligado? Por que
Não,
que o
mas
DeRozan não foi? Não,
é
me diz.
porque o Mike Conley tá na melhor campanha da NBA e ele era considerado o jogador mais injustiçado de nunca ter sido um All-Star, Tomás.
Ah, mas ele já ganhou uns 15 player Magic Johnson lá, o prêmio Magic Johnson.
Dick Johnson. Mano, o Mike Conley tem 33 anos, sempre jogou em alto nível e nunca foi All-Star. E é lógico que ele vai fazer uma falta absurda, porque ele é o cara mais experiente desse time, tendo em vista o elenco. É uma galera nova, cara. Uma galera nova e o Mike Conley é o cara com mais experiência em time grande, em jogo grande. Ele foi para vários playoffs com aquele time do Memphis Grizzlies. Então, cara, o Mike Conley tendo esse desgaste físico, é lógico que vai pesar, tá ligado? Porque tu não tem uma peça para repor ele.
Cara, eu vou te dizer aqui, eu tava falando bem do Utah Jazz naquele podcast com o Fórmula, mas eu arrisco dizer que o único troféu que o Utah Jazz vai ganhar nessa temporada vai ser o Sixth Man of the Year do Jordan Clarkson. E só, tá ligado?
Será?
Não, Jordan Clarkson vai ser, cara. Mano, eu juro, eu boto muita fé. Ele não
É, porque
começou de starter nenhum jogo, e
não
tipo,
tem
tá, ele tá
ninguém, né?
metendo 18 pontos por jogo, mas tem, tipo, jogos que ele mete o quê? 6 bolas de 3 no jogo, 30,
ele meteu
40
pontos.
Pontos
esses dias.
É. Pois é,
não, não.
Só por isso.
Tá, mas faz sentido. Um cara que tá me decepcionando muito nesse time, Tomás, agora eu vou...
Ó.
Não, não, é realmente o Derek Favors. Cara, o Derek Favors no Pelicans tava indo muito bem. No Jazz, nossa, na primeira passagem dele no Jazz também tava indo muito bem. E, cara, agora ele tá sendo insuficiente. Talvez seja porque, com o Rudy Gobert fazendo essa temporada que ele tá fazendo, ele não tem espaço no time.
É, eu acho que é isso, cara. É que, pra ser bem sincero, o Derek Favors, ele é um mediano, tá ligado? Ele é um tampa-buraco.
Ele é um tampa-buraco que ajuda muito na defesa e aplica 10 pontos por jogo.
Ele é um buraco, é um tampa-buraco eficiente. Mas, assim, eu não acho que esse seja o problema do Utah
Mas,
Jazz. Eu
velho...
acho que é o pior diagnóstico de se fazer, na real, do Utah Jazz. Porque é um negócio que decai, mas tu não sabe dizer por quê.
Não, mas eu tenho o meu diagnóstico, é o que eu falo deles nos playoffs. Falta uma super estrela. Pra mim é isso, é básico. Porque, por exemplo, o Lakers também tá cheio de gente, tipo, ah, o Davis tá machucado, o Markieff Morris tá machucado. Bah, que eu peguei o Markieff Morris? O Mar Gasol tá machucado. Mano, pode estar todo mundo. Mano, essa foi foda. Tá todo mundo machucado. O LeBron vai lá, mete um triplo duplo e ganha o jogo. Cara, o Jazz não tem esse jogador pra fazer isso, tá ligado? O Jazz não vai
Pode
ter um
crer.
jogador que, enquanto o time inteiro esteja mal, ele esteja bem e ganhe o jogo sozinho. Eu acho que
George
isso.
Niang.
Eu acho que eles precisam de um jogador assim. Eu acho que todo time da NBA precisa de um jogador que ganhe jogo sozinho. O Jazz não tem isso.
Tá, agora que tu suscitou o Lakers, então, Pedro, eu já vou começar com uma pergunta mesmo. Já vou abrir com pergunta. O Lakers, Pedro, eles vão
Damn.
pegar a First Seed antes do AD chegar? Ou será que eles nem pegam a First Seed essa temporada?
A pergunta não é se eles vão pegar a First Seed, a pergunta é quando eles vão pegar a First Seed, Tomás. Porque assim, olha, eles estão sem Anthony Davis, mas estão numa crescente absurda. O LeBron James se tornou o jogador mais velho com dois triplos duplos seguidos, back to back. Então, cara, o LeBron James tá com sangue nos olhos, ele quer essa First Seed. E a gente vê, a gente acabou de falar, o Jazz tá decaindo. Então, enquanto o Jazz decai, o Lakers sobe. O Lakers tá subindo no momento importante da temporada, que a gente tá na segunda metade, querendo ou não. A gente tá chegando, caminhando pros playoffs, e o Lakers começou a subir. Começou a subir com o time que eles têm. Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, Mark Gasol, com esse time, eles vão subir cada vez mais e vão, é óbvio, pegar a First Seed. Eu não sei ainda se vai ser com a volta do Anthony Davis ou não. Porque o Anthony Davis ainda tem mais umas 2 semanas para voltar, mas olhando o calendário do Lakers, a princípio, se for matematicamente falando, o Davis volta contra o Clippers, tá? O Davis volta contra o Clippers. Só que nesse caminho até o jogo contra o Clippers, o Lakers pega Hornets, Hawks, Suns, Pelicans, Sixers, Cavs, Magic, Bucks e Kings. Cara, desses aí, quem que é difícil? O Hornets, querendo ou
Pelicans.
não, pode bater. Pelicans, vai te foder. Cara, pra mim,
Mano,
difíceis. A gente
vai dar
pagou pau
pelos.
pro Hornets e pro. A gente pagou pau pro Hornets e pro Hawks, mas eu não vejo eles sendo, sei lá, firmes contra o Lakers. Por exemplo, o Hornets vai passar hoje. Vocês já vão saber o resultado. Mas o Hornets vai passar hoje no Sport TV. Obviamente, eu vou ver esse jogo. Mas sei lá, o Suns vai bater de frente, o Sixers vai bater de frente e o Bucks. O resto eu acho que eles ganham todos esses jogos e aí sim tomam a frente do Jazz. Eu acho que até a volta do Davis eles já vão ser a First Seed da conferência, Tomás. E a partir do momento, eu vou falar aqui, a partir do momento que eles forem a First Seed, ninguém mais tira.
É, será?
Será? Não. Sim.
Cara, eu concordo contigo, pra ser bem sincero, assim, eles têm, se não me engano. Cara, pensa que quem tá embaixo deles tem menos jogos, tá ligado? E quem tá em cima é o Suns, que querendo ou não, tá, beleza, é um time que tá bem pra caralho, tá 8-2 nos últimos 10 jogos, mas assim, nada que não dê pra passar, tá ligado? Nada que não dê pra pular por cima. E o Jazz que tá decaindo. Então eu. Sendo bem sincero, eu boto o Lakers também como a First Seed certa. Mas antes do Davis. Cara, é que o Davis já não tá. Óbvio que o Davis tem o seu. Por favor, né? Considerem o que eu tô falando. Mas ele não tava tendo a efetividade que a gente precisava dele. A gente até falou no segundo episódio do Resenha. Eu acho que com ou sem ele, eles passam pra essa First Seed. Sendo sincero.
Será? Eu acho que
Os
o
caras.
Lakers vai
Os
ser
caras
decisivo
fizeram a
pra isso,
mesma. Os caras fizeram a mesma. Será, mano?
velho. Não, mas é que, mano, É que é foda pensar, porque o Davis a gente não sabe como é que ele vai voltar. Porque o Davis estava sendo inexpressível na liga, no momento. E é o Davis. A gente sabe que o Davis já entrou em corrida pra MVP. Pra mim, devia ter sido o MVP das finais, mas eles deram pro LeBron, mas tudo bem, não tem problema.
Historinha, né?
É historinha, mas eu acho que o Davis, cara, a partir do momento que o Davis entrar nesse time do Lakers, aí sim não tiram a vaga, mas eu acho que antes deles conseguem, sim. Porque o Montrezl Harrell, cara, o Montrezl Harrell tá entregando, tá jogando 30 minutos, tá metendo 20, 25 pontos por jogo, pelo menos nessa volta do All-Star. Eu acho que ele é um quebra-galho. Eu me surpreendi que o Damian Jones tá nesse time, eu não fazia a menor ideia. O Marc Gasol, se eu não me engano, também tá fora, mas já volta. Se eu não me engano, ele também tá fora. Posso estar falando besteira, eu tô até procurando aqui. Mas igual, é um time muito completo. Esse time do Lakers não tem o que fazer. E esse time do Lakers, além disso, vai ser campeão essa temporada. Não tem como tirar o título deles, Tomás. Olha esse time.
Cara, pois é, meu. Eu acho que só com uma boa zebra tira o time o título da conferência deles. Porque tem o Nets pra bater de frente, cara. Não, não dá pra duvidar do Nets, não, Pedro.
Lógico, não dá pra duvidar do Nets. Mas o Knicks duvidou.
Eu posso só levantar uma bola antes de tu passar. Porra, tu fez um gancho mó bom e eu tive que voltar, né?
Não, tu deu um carrinho assim, sabe aquele carrinho nas costas? Nossa, tu dá no FIFA, que tu sabe que o cara vai ser expulso. Tipo, tu dá com uma dor no coração.
Que o cara, que outro time ainda continua com a posse, mas o jogo para, tá ligado? Que tu
Nossa, dá. Não, tá, pra colocar no 2K, quando tu aperta o select sem querer, o cara vai fazer uma falta, tá ligado?
Bah, é uma Não, merda.
É isso. Tu fez isso.
Tá, desculpa. Desculpa.
Não, vai lá, é que eu queria, mete bala. Eu vou tentar engatar esse gancho.
Eu só queria levantar uma reflexão, cara. Que o jogador tá em má fase, entre aspas, a má fase do Davis. Mano, a gente esquece o demônio que ele é em quadra, tá ligado? Mano,
pá, pior que isso é verdade.
A gente esquece o absurdo que o Davis é em quadra. Tipo, beleza, mano. Ele tá em uma fase, ele não tá botando os melhores números que ele já fez, mas ele, mano, a gente sabe o quão foda que ele é, cara. O Davis, pra mim, eu acho que é um dos jogadores que eu mais curto, assim, um dos mais foda que tem, velho.
Recapitulando, Tomás, a gente falou assim, ó. Cara, o Davis, será que ele vai ter um impacto na volta? Mano, é óbvio que ele vai ter um impacto na volta, velho. O cara, mano, o LeBron falou isso, tá? Se o LeBron falou, eu tenho todo o direito de repetir, né, Tomás? O cara é o mais próximo do Kobe atualmente na liga, velho. E o cara tem 2,13 de altura. E o cara é o mais próximo do Kobe. Ele pode marcar qualquer posição que tem. Ele vai meter 30 pontos todos os jogos, vai pegar 15 rebotes todo jogo e vai dar, sei lá, 5 tocos todo jogo. O cara é um absurdo. A gente não pode duvidar. Eu vou cortar essa parte do episódio e falar assim, ah, mano, será o caralho? O Davis vai voltar, vai voltar naquele nível Pelicans 2017, 2018, tá ligado? Que ele entrou na corrida pra MVP. Ele vai voltar nesse pique e o Lakers não vai ter pra ninguém. E esse ano, diferentemente do ano passado, eu tô meio que torcendo pro Lakers porque a galera tá colocando o Nets como favorito indiscutível. Então, como a gente é um pouco hipster, eu vou ir pro lado do Lakers. Esse ano eu sou Lakers até morrer, Tomás. Se o Sixers... É que o Sixers eu não tô apostando no Sixers. Porque é bom assim, ó, Tomás.
Eu sou Sixers até morrer.
Quando eu não boto fé no Sixers, o Sixers joga pra caralho. Então, mano, o Sixers vai lá. Pensa que temporada passada eu falei que o Sixers ia ser campeão com o Simmons sendo o Allen Iverson nas finais de 2001. Eu falei isso. Tu tem que me cortar, Tomás. Tem que me cortar.
Deixa rolar, cara. A gente, oh, só agora tu falando isso, me lembrei uma coisa. A gente gravou o episódio desde que o Grêmio perdeu a Copa do Brasil?
Deixa eu pensar, gravamos o episódio passado, meu.
Ah, pode crer. Não,
a gente
só
até falou do Ayacucho.
Ah, é verdade.
Não. Agora tu puxou lá pra baixo, né?
Agora a vibe foi lá. A base vem compa.
A gente falou do Super Grêmio episódio passado, Tomás.
É verdade.
Ah, e o Super Grêmio aqui, ó. Acabou, gurizada, o Super Grêmio. Agora vem Messias e Jailson e era isso. As contratações de peso.
Mano, Jailson é absurdo, velho. Eu gosto do Jailson.
Bah, o Jailson é foda, mano. E é foda que o Jailson, mano, ele parece muito o Will Smith. E sabe pra que time que o Will Smith não torce?
Meu Deus.
Pro Brooklyn Nets. Mano, tenho que engatar esse gancho em algum momento, né, velho? Tem que engatar esse gancho, senão tu não deixa. Vai me dar um carrinho na Pantu. Cara, o Knicks e o Nets, hein? Que é esse Knicks e Nets, hein?
O que falar desses times aí, cara?
O que falar dos gigantes?
Cara, ó, a gente não dá pra... Eu e o Pedro, a gente tava conversando antes do episódio, a gente sempre faz isso e a gente já disse. Não tem comparação, não dá pra dizer ai, qual que é melhor. Todo mundo sabe qual time que é melhor desses dois aí. Qual time que é superior, a gente sabe que é o Nets. Sem dúvida nenhuma. Mas assim, os confrontos que eles vêm. A gente, na verdade, tá traçando um confronto que não existe. A gente tá tentando botar uma dupla Grenal onde não tem, tá ligado?
Aqui também não tem dupla Grenal. Quando é que o Inter tá? Quando é que o Inter é o Knicks? O Inter
Grêmio São José.
é o. É, não. A rivalidade aqui é Grêmio Juventude, Série A.
Não, cara, vai tomar no cu.
Não. Não viaja.
Mas o que a gente tem. Eu vou, acho que como não tem como a gente fazer uma comparação justa e digna, acho que cabe ressaltar a fala do Nets, como a gente sempre fala, porque agora tá virando uma praxis aí no
Rotina.
episódio.
É
É
é um
rotina.
minuto Nets. Que nem tem no Donos da Bola, o um minuto Inter, esse é um minuto Nets. Cabe,
Cara,
né?
cabe. O que que tá acontecendo nesse Nets? Primeiro, o Harden, ele tá tão foda, mas tão foda que ele tá em... subiu do nada. Ele tava em quinto, ele foi pra segunda corrida de MVP, tá só atrás do
Claro.
Jokic, tá ligado? Os últimos dois jogos ele meteu 40 pontos, um triplo-duplo de 40 pontos. Então, né, tá ligado?
Imagina que não tinha naquele puteiro pra ele estar assim. Tá louco? Comeu
Meu Deus,
um
cara.
soro do
Se
super
segura.
soldado.
Você fala outra merda, né?
E é
Dá
óbvio que
pra
ia, né,
perceber.
Thomas? É óbvio que eu ia falar, velho. Eu tenho que me segurar, mano.
Ô, tu vê, só deixa eu. A partir de agora, rapaziada, é só descida, tá bom?
É, não, aqui é o declínio. O Minuto Nets é o declínio do episódio. Só pra deixar bem claro. Mas não, realmente o Harden tá, Tomás. Além de ele subir pra segundo na corrida pra MVP, ele tá com stats absurdas dentro do Brooklyn Nets. A gente sabe que o Harden sempre teve stats absurdas, mas dentro do Nets tá um negócio de outro mundo. Desde que ele chegou, o Nets tá com uma campanha positiva de 19 vitórias e 7 derrotas, sendo a melhor campanha da NBA desde que ele tá no Nets. Então ele tá, cara, ele tá comendo a bola, não tem. O jogo passado ele entrou para um grupo seleto de quatro jogadores que meteram 100 jogos com mais de 40 pontos. Ele, Will Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan. Então olha o nível que ele tá. E ele tá fazendo
Só os
tudo
brabo.
isso sem Kevin Durant, né, Tomás? Ele tá fazendo isso tudo sem Kevin Durant, que tá com uma lesão na posterior da coxa. Volta em o quê? Umas 2 semanas, não sei quando volta. Mas pelo visto o Nets tá em boas mãos.
Cara, esse bagulho do Harden eu falo todo episódio, mas foi uma troca. Foi um negócio genial, né, velho? Tipo, incrível como.
Dele se vestir de gordo? Isso foi
Mano, isso foi
genial,
um
velho.
negócio genial e o Kyrie sumiu. Tudo muito bem bolado. E, mano, agora é o pior ainda. Agora tem o Blake Griffin assinando por 700 mil reais, dólares.
O
700
cara
mil
tá com.
dólares anuais, velho.
O cara
Mano,
tá
eu
com o
juro.
salário do Everton Cardoso, velho. É o mesmo que o Everton Cardoso ganha no Grêmio.
Mano, eu juro. Se tu pegasse todos os caras da NBA e fizesse uma civilização, velho, o Blake Griffin seria um mendigo, velho. Na moral, ele seria o cara mais pobre da NBA, velho.
Sabe, que
Obviamente, mano.
absurdo.
700 mil dólares, é dinheiro
E
pra caralho.
os cara pagaram mais pro Andre Robertson. E cara, se o Drummond assinar nesse net, ele vai ganhar por aí também. Ele não vai ganhar muito mais que isso, não.
Não, o cara vai ganhar.
Cara,
Juro, velho. Os
que
caras
Nets
vão.
tem na lábia?
Vale
Mano,
refeição e vale transporte, tá ligado?
pensa que o Nets. Não, ele deve dar um plano da Unimed, era isso. Vamos jogar, bora pro campo, mano. Não, na moral,
A Unimed nos Estados Unidos é caro, hein, Pedro? Lembra que os planos são abusivos.
Ah, não, né? Pode crer, pode crer. Mas, mano, pensa na lábia do cara do Brooklyn Nets. O cara deve chegar no cara e falar: mano, tu quer ganhar quanto? Ah, uma milha tá bom, 700 conto. Beleza. Mano, Blake Griffin ganhava um salário de 29 milhões por temporada, meu. 29 milhões? O cara tá aí, na merda. Na merda não, né? Que é
Mano,
700
eu juro.
conto. Com
É,
700
não.
conto, mano, 700 conto eu estaria em Marte agora.
Mano, 700 conto eu jogava uma temporada e eu parava de jogar, velho. Na moral. Fácil,
Cara,
fácil.
mano, pensa que, tipo, ó, eu vou fazer uma comparação com o futebol. Mano, agora quando a gente começa a meter o futebol no meio, vocês podem ou pular pro final ou até ir embora, tá bom? Mas aqui, ó,
Tchau, gente.
tá ligado quando os jogadores do Brasil bombam? Vão pro mundo árabe, tá ligado? Eles
Bernat,
vão pra.
Bernat.
É, não, o Bernard não foi pro mundo árabe, Tomás, pelo amor de Deus. O, eles vão pro. Mano, o Bernard é meu jogador preferido. Eles vão pro mundo árabe, ganham uma grana, eles fazem um pé de meia absurdo, assim, ó, eles ganham milhões, 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 daí no final de carreira voltam pro Brasil e ganham tudo, que é o Everton Ribeiro, por exemplo. Cara, o Blake Griffin fez isso. Ele foi pro Pistons, ganhou uma grana, não jogou nada. Tava perdendo todos os jogos, mas ganhou uma grana. E agora foi pro Nets, não ganhando nada, pra ganhar um título, tá ligado? Pra ser lembrado, pra ter um legado legal. E é basicamente o que Kevin Love tá fazendo. Eu vi agora tá tendo muito meme do Kevin Love, que ele
O
fez o maior
bandido.
assalto do mundo. Que ele tirou 126 milhões de dólares do Kevin sem jogar uma partida sequer, quase.
O Colin Sexton curtiu esse. Não sei se teve, mas ele curtiu um tweet desses, né? Se tu for
Eu
vendo as
vi.
curtidas dele, ele curtiu essa porra, velho.
Bah,
Aí
velho,
é
vai dar.
treta de vestiário.
Mano, o Kevin Love ou vai ser trocado ou ele vai se aposentar, velho. Porque o cara
Bah,
não
achei.
joga
Bah.
mais, velho.
É foda. Mas, cara, é isso, meu. O Blake Griffin tá aí,
Cara,
tá pra
começaram a
fazer o
falar de
jogo.
Knicks e Nets e largaram o Knicks.
Então, galera, esse foi o episódio. Só que antes de acabar, vamos relembrar as nossas origens, né, Pedro? Como uma comemoração de um ano, trazer de volta as nossas dicas culturais. O que quer
Cara,
começar, Pedro? O que tu tem aí?
passa um filme na nossa cabeça, né? Um ano. Não, capaz, não tô zoando, tá? A gente não se preocupe.
Quanta coisa que mudou desde
Teve uma
lá.
época que a gente ficou assim, postar, mas relevem, mas, cara,
Mas mudou bastante coisa, hein?
mudou muita coisa. Tá muito melhor isso aqui, a nossa sintonia tá aqui, ó, mil vezes mais. E, cara, eu vou indicar um filme aqui, Tomás. Vou indicar um filme que eu vi esse final de semana passado, desculpa, que é Borá 2. Tem o Borá, o primeiro filme do Borá espetacular, mas eu
Tu
achei
já
esse.
indicou aqui.
Já indiquei o Borá 1. Meu Deus, então aí sim, mas agora saiu o Borá 2, ganhou Grammy. Não, Grammy não, que Grammy de música, né? Ganhou o Globo de Ouro, desculpa. Ganhou prêmio pra caralho. É muito engraçado, mas juro, é muito engraçado. Pra mim, esses filmes, tipo Zohan, Ditador, Borá, esses filmes pra mim são perfeitos de comédia. Eu podia passar um ano inteiro vendo só esses filmes que eu ia rir pra caralho. E então eu indico muito Borá 2. Cara, mas se vocês não viram um, vejam o primeiro antes e depois o 2. Vale muito a pena. E Tomás, eu vou te pifar agora, hein? Vai.
Cara, o que eu separei aqui é um artista que é o Brad Stank, que eu já indiquei ele lá no Indicando.
Falecido, indicando.
Ah, não, falecido. É que o Indicando vem, ele ressurge de vez em quando, ele
Ele.
aparece.
Mano, a gente postou um episódio, vazou, mano. Nunca mais.
Não, a gente vai postar um dia um episódio do Indicando mais. A
Vai o
gente não vai
caralho.
largar. Não, a
É,
gente
não.
vai. Mas eu indiquei Indicando.
Eu perdi a conta do Instagram, mano.
Porra, eu tenho ainda.
Ah, tá.
Mas é Brad Stank. Pegadinha mais tranquilinha, assim, mais. Uma
Malandra.
voz. É, meu, tropical, uma voz um pouco mais suave. Na verdade, é uma voz bem grossa dele, mas o backing vocal é bem suave. Então, Brad Stank, é isso aí, essa é a minha indicação. E, cara, eu quero dar os parabéns pra nós, Pedro. Eu quero dar os parabéns pra nós, porque no dia. No dia que a gente completou um ano, a gente bateu 4K. Pensa isso, pensa isso.
Caralho, é verdade, mano. Que a gente bateu 4K hoje. Caralho,
É.
pra te ver, né? Passa um filme.
Eu só quero falar uma coisa pro pessoal, que nosso episódio mais ouvido, com 330 plays, é o episódio que tem MC Pedrinho no nome. Por que será? Porque a galera vai no
Mano.
Spotify, bota MC Pedrinho e clica sem querer, tá ligado?
Não, mas isso é bom pra gente. A gente acaba ficando muito feliz e a gente acha que tem a ver com o nosso trabalho, mas ficou horrível aquele episódio. Eu me recordo daquele episódio.
E depois dele, o nosso primeiro episódio é o mais ouvido com, tipo, 200 plays. Só que é
Que
tudo
esse episódio.
família querendo apoiar,
É,
dizendo assim,
não,
ah,
aí.
galera.
Não, ficou massa, não. Ficou massa. O Fred, eu tenho que bater palma pro Fred, porque o Fred tava ali, ó. Pegou o
Nossa.
início do nosso episódio. Era horrível, era um negócio.
Bah, o
Tinha que
Fred
botar.
gostava de bater em pedra, hein? Puta que pariu, velho. O bagulho é mó ruim o cara ouvindo, velho.
Tinha que
Amigo,
botar.
fé.
Não, isso aí é de fé. Tinha que botar na velocidade 1,75 pra começar a andar o negócio. Era horrível, Tomás. E, cara, nosso Instagram agora, infelizmente, tá mais parado porque a gente não tá podendo sair de casa pra jogar. A gente tá postando uns TBTs no Reels, que a gente aprendeu a usar o Reels agora. A gente tá postando algumas coisas, mas logo, não, né? Não vamos mentir, mas daqui a pouco vai ter novas produções, novos vídeos, né, Tomás?
É, eu acho que provavelmente vai só em abril pra frente, talvez nem em abril. Mas esperamos que sim, eu tô realmente torcendo pra que sim. E dependendo como for, obviamente vai ter conteúdo, vai ter highlight lá, vai ter as dunk, vai ter tudo.
E vai ter as propagandas do podcast.
É verdade.
A gente tem que ressaltar isso aqui, que isso é muito bom. Cara, esse finalzinho é pra quem é parça mesmo que tá ouvindo, que a gente só tá trocando ideia. Mas, cara, minha namorada, ela tá fazendo as propagandas do podcast. E assim, ó, não é porque é minha namorada, mas é genial. A gente tem até um destaque pra ela, E até o momento ela vai continuar fazendo, porque ela realmente gosta bastante de fazer isso. Então entrem lá e vejam o destaque Roberto na voz, que tá tudo ali. Queria agradecer muito ela. Beijão.
É isso, gente. Um beijo. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Segue a gente no Instagram, @3guris_ballers. E é isso. Valeu.
Até o próximo ano.